Voltamos aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira e Rafael Pio trouxe agora pouco, né, as informações sobre as obras do BRT, um transtorno, né, para quem está trafegando pelas regiões também da John Byron Lope e Amoreiras. Mas quem também trafega por essa área, quem mora nessa região, comerciantes, também consegue observar a retirada de árvores. Nesta terça, o pessoal da Rua Piracicaba, né, foram dezenas de árvores retiradas lá da rua por causa da obra do BRT. E o repórter Henrique Bueno foi acompanhar e conversou, né, com os moradores, comerciantes daquela área.
Todas as árvores do canteiro central da Rua Piracicaba, no Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas, foram cortadas para a construção de um corredor de ônibus do BRT. Nesta terça-feira, quem passou pelo local se assustou com o cenário. Dezenas de árvores estavam caídas no chão e apenas os tocos eram visíveis, aguardando o momento de serem retirados. O local chamava atenção pela beleza das árvores, que ocupavam o trecho de 1 quilômetro da via no canteiro central. Agora, o que antes servia como uma pequena reserva natural dará o lugar ao mais movimentado corredor de ônibus da cidade. A remoção das árvores dividiu a opinião das pessoas que por ali passam. A Rua Piracicaba é um grande centro comercial na região do Ouro Verde, com uma predominância grande de comércios e serviços ligados ao setor automotivo. Mecânicos Sidney e Moisés lamentaram a remoção das árvores, que levaram 30 anos para crescerem e foram removidas em um dia.
Aí de 30 anos para crescer uma árvore dessa, e menos de um dia, eles cortam tudo ali. Tudo errado, né? Tudo bem que é melhoria, tudo, mas...
Podia ser revisto.
Então, tinha a gente de mudar outro lugar, em vez de tirar isso aí? Minha opinião.
Você vê na prefeitura?
Tá vendo esse buraco aqui, todinho aqui?
Uhum.
A praça é isso aqui. O viaduto vinha por cima, lá de cima do Vila Rica. Não ia tirar nada de árvore, só ia ficar por baixo normal e ia sair lá no oeste. Agora os caras meteram a faca, cortaram tudo. Acabou a avenida.
Já o borracheiro, que se identificou apenas como Paulo, acha que a modernização da via pode ser boa e melhorar os negócios na região.
Eu acho que pra mim vai melhorar, cara. Vai ficar tudo novinho. Avenida nova, vamos mudar os frente das lojas, vamos reformar tudo. Pra mim vai ficar bom.
Vai ser melhor aqui,
vai
movimentar
o negócio. Vai ficar melhor, porque você viu, a avenida tá muito velha, muito antiga. Tá 20 anos parada do mesmo jeito.
Em nota, a INDEC informou que as obras do BRT prevêem um corte de 2.200 árvores, todas com autorização dos órgãos ambientais. A remoção das árvores é necessária para execução de infraestrutura adequada ao sistema, que contempla a construção de estações de transferência e de corredores exclusivos para os veículos do BRT, com espaços para ultrapassagens. Como forma de compensação, serão plantadas 45.500 mudas no entorno dos corredores. Os replantios são efetuados somente após o término das obras, conforme compromisso de compensação ambiental assumido pela administração municipal. De Campinas, Henrique Bueno.
E nós estamos aqui recebendo nos estúdios do CBN Campinas o secretário de Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Campinas, o secretário Rogério Menezes. Muito obrigado, secretário, por atender aqui a reportagem da CBN. E a gente sabe que uma obra como essa tem os seus percalços, tem os seus transtornos também. E haverá essa compensação, 45.500 mudas que serão plantadas. Mas o que fica é exatamente esse ponto. Vamos pegar o ponto da Rua Piracicaba. Pessoal lá que tinha essas árvores, né, ao longo desse canteiro central, perde exatamente um local que era bonito, mas também ajudava a diminuir um pouco a temperatura daquele ponto. E agora?
Bom dia, Flávio Paradella, bom dia, ouvintes da CBN, cumprimentar toda a equipe aqui de vocês. Estou acompanhado aqui também da Cláudia, da assessoria de imprensa, cumprimentar todos os profissionais da imprensa. Essa questão da supressão das árvores do BRT tem que ser entendida no seu contexto geral. A supressão das árvores é necessária, o projeto sempre é feito buscando a minimização dos impactos. Não foi diferente a elaboração desse projeto por parte das empresas contratadas pela INDEC, mas o que ocorre é que não há como se fazer uma das maiores obras de infraestrutura viária, uma das maiores obras de mobilidade em curso no país hoje, sem nenhum exagero, né? São mais de 30 quilômetros de corredores, sem ter alguns impactos significativos. E é o caso dessas árvores aí mais antigas que foram colocadas. Com razão, quem chega no local assusta, dá aquele impacto, né? Agora, a obra foi, posso garantir para vocês, licenciada rigorosamente. Então, houve todo um estudo de projeto, tentou-se minimizar ao máximo os impactos. E para cada uma das árvores nativas retiradas, são plantadas 25 mudas de árvores nativas. Para cada árvore exótica, planta-se 15 mudas. Então, isso é que perfaz esse total de 45.500, né, 45,5 mil mudas, né, 45 mil mudas, e com a partir da retirada dessas 2.200 árvores ao longo de todos os mais de 30 quilômetros do BRT na cidade. Então, é necessário... Existe um compromisso ambiental firmado, que é executado pela Secretaria de Serviços Públicos. Quando a obra é pública, todos os compromissos firmados são executados pela Secretaria de Serviços Públicos. Eu queria aqui até cumprimentar o secretário Paulella, porque nos últimos anos, o ritmo de plantio, Flávio, é de 110 mil árvores por ano. Então, não se trata, esse plantio que vai ser feito, ele está completamente dentro do que a Secretaria de Serviços Públicos já tem feito. 110 mil por ano, mais os 60 mil ano que a Secretaria do Verde tem aplicado de compensações ambientais, nós estamos num ritmo de plantio de 170 mil mudas por ano. Então, acrescenta-se nesse planejamento da Secretaria de Serviços Públicos essas 45.500 mudas.
Dentro desse planejamento, e até um questionamento que se faz com a retirada dessas árvores, vamos lá, as obras do BRT precisam retirar, até como o senhor mesmo disse, é uma obra muito complexa e uma das maiores obras realmente de mobilidade aqui do país. A retirada dessa árvore, a prefeitura passou para a gente que o replantio será feito no entorno. Mas para deixar claro, esse entorno, onde especificamente, não querendo assim ser realmente, ó, qual é o GPS dessa árvore, mas, por exemplo, a rua Piracicaba perde suas árvores, a John Boy perde uma árvore, onde essa árvore, essa muda será plantada? Até para ter essa compensação para quem está morando por lá, porque a gente sabe que a região do Campo Grande é uma das menos arborizadas quando a gente compara a cidade de Campinas, né? E há uma diferença, por exemplo, grande quando se compara a Sousas e Campo Grande, até de temperatura, né, secretário?
Sem dúvida. Então, o que ocorre? Por isso que os plantios, eles são a maior parte deles, feito ao final. A gente não faz uma reforma na nossa casa começando pelo acabamento. A gente termina com o acabamento. Então, na fase final, existem trechos que têm canteiro central, e aí se mantém as árvores plantadas ali no canteiro central. Existem trechos em que a gente tem possibilidade de plantio nas calçadas do entorno, não necessariamente diretamente do entorno, mas no bairro, nos bairros do entorno. Parte disso vai ser prioritariamente realizado, esses plantios, nessas calçadas. E o restante, que não couber ao longo do trajeto, vai prioritariamente ir para praças remodeladas. O secretário Paulella tem feito aí um número muito grande, já são mais de 238 praças remodeladas, prioritariamente nas regiões em que houve a retirada das árvores. Então, a prioridade é repor o ambiente e o número de mudas em grande quantidade nas regiões mais atingidas. Essa é a prioridade. Você tem razão quando você fala da questão do Campo Grande e Ouro Verde. Você tem nessa região apenas 6 metros quadrados de área verde por habitante. A média de Campinas é 87 metros quadrados por habitante, que é uma média alta. A Organização Mundial da Saúde fala em 12 metros quadrados como referência, né, por habitante. Então, tem menos da metade do que preconiza a Organização Mundial da Saúde. Justamente por isso, o prefeito Jonas vem orientando para que a gente amplie os parques, as áreas verdes. Nessa região, foram feitos já o Parque do Vida Nova, foi feito o Parque da Vila União, agora tem o Parque do Campo Grande, né, que esse já é uma unidade de conservação, não um parque de uso múltiplo, mas uma unidade de conservação, de proteção integral, pode ser comparado aí à Mata de Santa Genebra. Mas o fato é que o planejamento que existe até 2026 é de dobrar de 6 para 12 metros quadrados por habitante, para que nenhuma área da cidade fique com um valor defasado em relação ao que exige, ao que indica a Organização Mundial de Saúde nas suas publicações.
E dentro desse replantio após a obra, até para a gente entender a eficácia, né, desse tipo de medida, porque o que se tem hoje é uma árvore já adulta. Até os ouvintes que foram ouvidos aí na reportagem, falando de árvore de 30, 40 anos, e essas árvores foram retiradas. Hoje se planta uma muda. Qual a eficácia disso para o meio ambiente e até o acompanhamento dessa muda, né?
Olha, a gente faz o acompanhamento, existe uma perda em torno de 15%. Essas mudas são repostas. Obviamente que é evidente que mudas de árvore, embora em grande quantidade, não substitui uma árvore de 20, 30 anos. Evidentemente que não substitui. Mas, trabalhando a manutenção, tem sido boa a sobrevivência dessas árvores. A Secretaria de Serviços Públicos tem trabalhado muito bem nas áreas, nas praças. A gente observa um crescimento significativo nesses últimos anos das árvores que já foram plantadas. Basta você rodar a cidade, você percebe o esforço das últimas duas gestões do prefeito Jonas de fazer esse plantio, e essas mudas estão sendo, na maior parte, bem-sucedidas. Evidentemente que não substitui essas árvores de grande porte, mas o que pode ser feito em obras como essa, né? Em todos os tipos de obras, existem impactos ambientais envolvidos, mas a administração do prefeito Jonas vem plantando bastante mudas. Vem plantando, já superamos a casa agora de 1 milhão e 100 mil mudas. A Secretaria de Serviços Públicos plantando 650 mil mudas e a Secretaria do Verde ultrapassando aí, chegando próximo agora da casa das 400 mil mudas. Então já passamos a barreira do 1 milhão de mudas e isso, evidentemente, requer um cuidado longo aí de sustentação dessas mudas, né? Em geral, a gente diz que um mínimo de 2 anos tem que ter um cuidado mais próximo dessa muda. Tem que fazer controle de formiga, tem que fazer uma série de medidas. Depois dos 2 anos, a tendência da árvore é ir continuar crescendo sozinha, desde que o solo seja adequado. Então, a gente tem observado uma boa taxa de sobrevivência, uma boa taxa de crescimento nas mudas que têm sido plantadas em Campinas.
E até para a gente falar desse acompanhamento, citando uma outra obra, obviamente, a obra que a gente está falando do BRT é muito maior, muito mais complexa. Mas quando o projeto da Glicério foi anunciado, existia um projeto de arborização aqui para a nova Glicério. E, quando ele foi terminado, essa arborização não existe. Aquele projeto anterior não foi concluído dentro da obra. E ficou um tempo até se ter uma solução, que foram os vasos aqui instalados ao longo da nova avenida com as mudas. Uma coisa diferente até do que era o planejado. Isso para uma obra do BRT, que é muito mais complexa. O que você já tem de ideia? Isso pode mudar também com o que já tem de planejamento?
Não, isso não muda. Os plantios eles vão ser feitos em calçada, vão ser feitos em canteiro central sempre que possível. Porque o que aconteceu aqui no centro é diferente. Aqui, na hora que se calculou todos os fios enterrados, todos os equipamentos enterrados, e se observou que é uma avenida antiga e tal, que não era possível conciliar o crescimento das raízes com aqueles equipamentos enterrados. Então, infelizmente, na versão original, se gostaria de ter um pouco mais de verde, mas se optou por uma solução interessante, que a gente tem hoje 99 mudas de árvores que estão em crescimento, algumas já até floriram, e que trouxeram um colorido especial. A gente tem aí os QR Codes também com uma função educativa, falando que árvores que são essas, os animais que foram grafitados ao longo da avenida, deu todo um colorido especial. Evidentemente que o ideal era que tivesse todo um plantio, mas isso não se mostrou tecnicamente possível em função do conflito com os equipamentos enterrados.
Secretário, aproveitando a nossa conversa aqui no CBN Campinas, desde a semana passada, uma nova polêmica se instalou sobre os reservatórios aqui da região. Polêmica que já vinha com a cidade de Pedreira, barrando, né, com suas legislações os reservatórios, o reservatório que está sendo lá erguido na cidade. Amparo também se discutia isso, mas o prefeito foi contrário. E na semana passada, uma voz muito importante se posicionou contrário, tanto na Câmara de Campinas como em entrevista aqui à CBN Campinas, o ex-presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu Guilo, que disse até que o reservatório é inútil, não só para a cidade de Pedreira, como para a cidade de Campinas, porque seria um custo enorme trazer a água de lá de Pedreira para cá, isso iria encarecer a água de Campinas, e também até para a própria região, para o próprio PCJ. Como é que o senhor recebeu esse tipo de declaração?
Olha, eu recebi com bastante surpresa, porque ninguém me contou. Eu mesmo participei de vários eventos públicos em que o então presidente da Agência Nacional de Água, que eu respeito, Dr. Vicente Andreu, ele esteve em várias oportunidades falando a favor das barragens. E ele teve também com a caneta na mão por dois governos. E vários documentos, em vários momentos, a discussão da barragem passou por reuniões técnicas. Eu me lembro ainda do período em que eu estava secretário adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e tive a oportunidade de acompanhar esse processo. Então, me causou muita surpresa ao ver o tom da crítica, né, de uma coisa que ele ajudou a aprovar. Então, me parece um pouco estranho, talvez aí uma certa politização, né, num ano aí pré-eleitoral. Eu acho bastante estranho, porque o planejamento dessas represas não nasceu agora. Isso vem de décadas. Então, na década de 90 já se falava dessas represas. Isso veio evoluindo até que em 2011 para 2013 se consolidou o Plano Diretor de Águas da Macrometrópole Paulista, que definiu os arranjos de obras necessárias para garantir a sustentabilidade. Para dela, a água é emprego. Nós precisamos garantir o desenvolvimento da região. E aqui nós, segundo esse estudo do Estado, do Governo do Estado, é uma obra do Governo do Estado, esse estudo mostra claramente que até 2035 a gente precisa em torno de algo de 23 metros cúbicos por segundo. Este reservatório garante a regularização de 8 metros cúbicos por segundo. Então, é necessário. Eu achei alguns dos argumentos, a gente pode até comentar assim, não se sustentam, na minha modesta opinião.
Quais dele?
Por exemplo, na entrevista aqui para você, que eu ouvi, o Dr. Vicente Andreu, convertido a ambientalista, falou bastante da questão do impacto da fauna, na fauna da APA. A barragem inunda 0,67%, menos de 1% da área da APA. Uma parte só disso é que é fragmento, né? E você tem um programa de retirada dessa fauna antes do alagamento. Então você tem um programa, à medida que você vai cortando, você vai ter um programa, é lógico que vai ter impacto para os animais daquele fragmento específico, né? Mas evidentemente existe todo um programa específico para cuidar do remanejamento dessa fauna, ou de boa parte dessa fauna. Não existe um impacto generalizado na APA, como foi descrito aqui. Isso não existe, não é real. Então, é 0,67% os fragmentos. 0,67%. Então, assim, me espanta muito, quer dizer, traçar um cenário devastador em que a APA, a gente acabou de fazer para dela, depois de 18 anos de espera, o plano de manejo da APA Campinas, aprovado pelo Conselho Gestor da APA por unanimidade, depois de 18 anos. E o plano de manejo da APA Campinas propõe e aprovou já, vai sair agora a portaria assinada por esse secretário, um plano de monitoramento, de acompanhamento da obra da barragem, até por pedido da sociedade civil e do CONGEAPA. Então, outra coisa que para mim não se sustenta, dizer que o impacto na tarifa. Mas isso pressupõe, como se fosse isso um fato, que a SANAS assuma a operação do sistema adutor regional. Como que isso acontece na região metropolitana de São Paulo? A Sabesp realiza a operação do sistema adutor. Então, assim, essa discussão do sistema adutor nem sequer está começada. Os custos teriam que ser partilhados em todo o conjunto de municípios, né? E mesmo se isso não se tornasse viável, tivesse um impacto na tarifa, o governo do estado teria que entrar com uma obra do estado subsidiando e garantindo que não houvesse um impacto significativo na tarifa. Então, partir desse pressuposto de que esses custos vão ser todos transformados para a tarifa, me parece um pouco de oportunismo político. Eu achei que é uma coisa como se isso fosse um fato, tentando ampliar a reação à barragem na opinião pública. Eu acho que isso não é adequado, é até temeroso. Nós temos uma região metropolitana que tem um dos maiores desenvolvimentos do país. E o grande desafio desse século é a gente conciliar desenvolvimento econômico, crescimento, indústria, agricultura, abastecimento da população, com a preservação, recuperação ambiental e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Aí isso se chama desenvolvimento sustentável. Então, essa questão também que ele disse aqui, eu não assinei, eu saí, depois é que assinaram. Não é verdade. Ele participou da aprovação, várias reuniões, se manifestou publicamente, estava com a caneta na mão. Por que não usou a caneta? Então, eu não entendi, sinceramente. Eu disse isso para ele e no evento da Câmara eu me posicionei também ali publicamente, né? Até tinha uma claque grande ali e tudo. Me posicionei sabendo que iria ser vaiado, mas não me preocupa isso quando eu tenho convicção do que eu estou falando. Então, eu acho que a questão do sistema adutor. Ah, não tem sistema adutor, então Campinas não vai ser beneficiada da água. Espera aí. Quando você regulariza 8 metros cúbicos por segundo, você diminui a dependência do sistema Cantareira. Em situações normais do sistema Cantareira, de recuperação dos seus volumes, isso faz com que parte desse volume possa ser jogado na calha do Rio Atibaia e chegar na captação da água da Sanasa. Então, como não beneficia? E outra coisa, egoísmo, se o sistema Cantareira, se as cidades que estão atingidas pelas barragens do sistema Cantareira pensassem assim, algumas décadas atrás, hoje Campinas não tinha água. Então, quando é uma obra de infraestrutura dessa importância econômica para o futuro do desenvolvimento de Campinas e da região, você não pode pensar só no seu umbigo. Você tem que pensar macro. Por isso que essas obras são aprovadas por governo do Estado, são aprovadas pela Agência Nacional de Águas, e volto a dizer, por dois governos, o presidente da Agência Nacional de Águas, que tratou desse assunto dioturnamente, em várias oportunidades, era o Dr. Vicente Andreu.
Secretário Rogério Menezes, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender novamente a CBN.
À disposição sempre.